Senhoras deputadas, vamos então dar início a esta reunião da Subcomissão da Igualdade. Hoje temos connosco o Dr. Rui da Silva Leal, em representação da Senhora Bastonária da Ordem dos Advogados, e vem falar sobre a avaliação das leis de combate à violência doméstica e violência de género. Muito obrigada, Sr. por ter aceito o nosso convite. Vai ser muito importante para nós poder ouvir o pensamento da Ordem dos Advogados sobre esta matéria. Temos tido, ao longo desta sessão legislativa, um trabalho intenso, até no que diz respeito também ao trabalho que é necessário fazer ao nível do nosso ordenamento jurídico decorrente da ratificação da Convenção de Istambul. Portanto, os desafios são muitos e esta Subcomissão da Igualdade, além de um grupo de trabalho também constituído para o efeito, para acompanhar mais o processo legislativo, tem vindo, de facto, a promover várias e diversas audições sobre o tema. Muito obrigada pela sua presença. Nós temos aqui dois grupos parlamentares, do PCP e do PSD. Outros seguramente se juntarão a nós, mas mesmo que não o façam, porque às vezes a calendarização é sempre muito difícil, esta nossa audição vai ficar gravada e os grupos terão a oportunidade, através das gravações, depois de poder, a partir daí, desenvolver o trabalho que tiverem por oportuno. Assim sendo, Sator, eu passar-lhe a palavra para uma primeira intervenção, depois os grupos parlamentares farão as perguntas que entenderem e haverá espaço a uma segunda intervenção por parte do Sator. Faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigado. A Ordem dos Advogados é que agradece o convite e está sempre disponível e tem estado sempre disponível para colaborar com todas as comissões que, devo dizer também, têm feito, por aquilo que tenho assistido e sempre que tenho tido alguma intervenção, e já têm sido algumas, sobretudo ao nível da primeira comissão, o trabalho tem sido aturado aqui na Assembleia da República, tem sido aturado e de qualidade, normalmente de qualidade. Hoje, a senhora Bastonária, não podendo estar presente, pediu-me se eu a representava. Eu tive já a ocasião de, no âmbito da Convenção de Istambul, na primeira comissão e em representação da Ordem, apresentar um parecer sobre a autonomização do crime de mutilação genital feminina, que na altura entreguei na primeira comissão, e também na altura tivemos a ocasião de examinar essa Convenção de Istambul e as suas recomendações, e também fizemos considerações por meu intermédio que ficaram também gravadas nessa audição, nomeadamente quanto à criminalização, que continuamos a entender que é necessária, das várias condutas referidas na Convenção. Estou a lembrar-me do casamento forçado, estou a lembrar-me da perseguição repetida, estou a lembrar-me do assédio sexual, da esterilização forçada, uma vez que o aborto forçado já está previsto no nosso ordenamento, já agora também dizer que urge legislar nessa matéria, sobretudo no que respeita à perseguição repetida. Como advogados, e eu particularmente, tenho tido essa experiência, tenho diversos constituintes, sobretudo mulheres, que são alvo desta perseguição repetida. Alguns casos que têm já vários anos, 5, 6 anos, e as autoridades as autoridades policiais e as autoridades judiciárias têm sempre, senhora deputada, muito boa tarde, têm sempre muita dificuldade em encarar este tipo de condutas, porque têm que as encarar autonomamente, ou como crime de injúria, ou como crime de ameaça, ou como crime de coação, e depois sempre, como são comportamentos idênticos e repetidos, sempre na base do crime continuado, sendo punido, portanto, a conduta criminosa mais grave, o que sempre beneficia, digamos assim, o arguido. E, portanto, não é possível punir a perseguição repetida autonomamente, porque a lei ainda não o permite. Eu estou convencido que estas condutas não são atuais, elas existem desde sempre. Apenas agora fala-se mais nisto, os meios de comunicação social fazem-no com muita frequência, o próprio Estado tem estado a falar nisto e, portanto, ia pugnar por combater estas condutas, estas práticas, e a chamar a atenção para elas, nomeadamente através, muitas vezes, de projetos de lei ou de projetos legislativos que por vezes surgem, mas o certo é que urge criminalizar de uma vez por todas esta perseguição repetida. De resto, quanto à avaliação das leis de combate à criminalidade violenta e, nomeadamente, à violência de género e, nomeadamente, também à violência doméstica, eu queria dizer o seguinte. Nós temos no nosso ordenamento jurídico, quanto a nós, a Ordem dos Advogados, um conjunto de diplomas legislativos que é do mais evoluído que há a nível mundial. Se nós nos lembrarmos do nosso Código de Processo Penal, do nosso Código Penal e da legislação avulsa penal e processual penal, se a examinarmos com atenção, e a Ordem dos Advogados tem-no feito, nós verificamos que é do mais evoluído que existe no mundo, do mais civilizado. É uma legislação que normalmente não procura punir por punir, é uma legislação que procura, pelo menos na letra da lei, e entendemos que é assim que deve continuar a ser, procura a reinserção social dos agentes de crimes e procura proteger os direitos dos arguidos e, ao contrário daquilo que muitas vezes se diz, a Ordem dos Advogados entende que não há um excesso de garantismo, não há um excesso de direitos dos arguidos no nosso ordenamento jurídico. Esses direitos têm que continuar a ser protegidos, é fundamental o princípio da presunção de inocência, o direito à não autoincriminação, todos esses princípios que estão plasmados na nossa lei penal devem continuar a existir na nossa lei, ao contrário do que por vezes ouvimos dizer vindo de pessoas que têm obrigações acrescidas no nosso sistema judiciário. E a Ordem não aceita e não compreende que se pretenda diminuir garantias e direitos dos arguidos. Agora, no que respeita às vítimas, aí, e concretamente, se quisermos pensar na violência doméstica, lendo a Lei 112 de 2009, nós vemos que é um diploma legislativo absolutamente exemplar. Está lá tudo. Eu, quando comecei a pensar, antes de vir para aqui, a pensar alto para mim, falando até com a minha mulher, que também é advogada, a senhora Mónica Quintela, pensámos em coisas que depois, esmiuçando a Lei 112/2009, estão lá plasmadas. E então interrogámos-nos, mas porquê é que nós pensámos nisto? Se isto já está na lei. Só há um motivo. É que a lei está bem feita, está lá tudo previsto, mas depois na prática, na sua aplicação, não está a funcionar. Ou em muitas circunstâncias, não está a funcionar. Por exemplo, o Estatuto da Vítima é fundamental, o que está previsto na Lei 112. Eu, aliás, atrevia-me a dizer que o Estatuto da Vítima deveria ser transposto para os restantes delitos criminais. Porque no nosso Código de Processo Penal a vítima não está tratada com a devida atenção, isto é, eu julgo que não é preciso alterar, fazer grandes alterações. Nós temos que procurar proteger as vítimas antes do processo iniciar, durante o processo e depois do processo se depois do processo terminar. Antes, essa é uma função que pertence fundamentalmente aos órgãos de polícia criminal, à PSP, à GNR, que são os órgãos competentes aqui, os órgãos de polícia criminal competentes. E aí nós julgamos que já muito se fez. Está a ser feita, nomeadamente na PSP, está a ser feito um trabalho exemplar, de um grande esforço no sentido de conseguirem prevenir a violência doméstica, nomeadamente, no sentido de formar os agentes policiais nessa prevenção, mas há ainda um longo caminho a percorrer do nosso ponto de vista. Há que insistir muito nessa formação, cada vez mais, porque, e no que respeita à violência doméstica, nós sabemos que este não é um comportamento dos nossos dias. Isto, pelo menos quanto a mim, eu julgo que a violência doméstica nasceu com a história da humanidade. Apenas, nós hoje falamos muito nisto porque as pessoas estão alertadas para isto. O próprio Estado tem meios e está a transmitir e a informar todos os cidadãos do que está a passar, mas não é porque hoje exista mais do que ontem. É um flagelo. Eu acho que é um flagelo mundial. E Portugal não foge à regra. A violência doméstica é um flagelo. E em que, normalmente, não significa que seja sempre, mas normalmente a mulher e as crianças e os idosos são as vítimas dessa violência doméstica. Por isso, antes do processo começar, tem que haver, as diversas entidades têm que estar atentas, os cidadãos, eles próprios, têm que estar atentos, as pessoas têm que perceber que se trata de um crime público, ou seja, não é necessário que haja uma queixa para que se inicie um processo. Um vizinho que tenha conhecimento do que se está a passar na casa ao lado, porque houve berros, porque vê as pessoas com nódoas negras, porque se apercebe que há ali violência, tem a obrigação, quanto a mim, de denunciar essas situações, mas normalmente as pessoas, o cidadão comum, não tem conhecimento disto. Pese embora o esforço grande que tem sido feito no sentido da informação pública neste sentido. Portanto, eu julgo que aí deve continuar a fazer-se um esforço no sentido da formação cada vez melhor dos órgãos de polícia criminal, das associações de proteção à vítima e depois, já durante o processo, é fundamental a formação. Já ouvi dizer a algumas pessoas que trabalham na área judiciária que não necessitam de formação, mas eu acho que necessitam de magistrados do Ministério Público, de magistrados judiciais, de advogados, de funcionários. Precisam todos de uma grande formação e esta formação deve ser periódica e contínua no que respeita à forma de atuar com a violência contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos e, sobretudo, a violência doméstica. Por outro lado, parece-nos a nós também que temos que olhar para o problema em duas vertentes, a vertente imediata e a vertente a longo prazo. A longo prazo é uma questão de educação. E quando nós pensamos nisto, e vamos à Lei 112 de 2009, está lá. É exatamente aquilo. É no pré-escolar, no escolar, no básico, no secundário, é exatamente o que está lá plasmado. Falta agora pôr em prática. E isso vai demorar bastante tempo, estamos convencidos. E por isso temos também que olhar para a atualidade, em que o problema existe e há que ser, tanto quanto possível, há que enfrentá-lo e tentar ao máximo diminuir as suas consequências. Se me permitem, eu fiz uma análise da lei, da Lei 112 de 2009. Eu não trago nada escrito, porque são muitas coisas, pois se a senhora Presidente necessitar ou se pretender que eu escrevo, só preciso de alguns 15 dias para poder fazê-lo com alguma ordem lógica, de maneira a que se a poder ordenar melhor as ideias. Mas são tantas as questões que se levantam nesta matéria que me pareceu que, se calhar, num discurso verbal, não um discurso escrito, que talvez me saísse melhor, talvez devido à minha formação de advogado, gosto mais de falar do que de ler. E às vezes perco um bocadinho, mas depois vou lá outra vez. De qualquer das formas, há uma questão que me parece, quer não apenas na violência doméstica, mas no que respeita à vítima em geral, aos ofendidos em geral, há uma questão que me parece que poderíamos olhar para ela com mais atenção. No Código de Processo Penal, tudo o que é ofendido só tem direitos no processo se constituir assistente. Portanto, tem que fazer um requerimento escrito, dirigido a um juiz, assinado por advogado, e pagar previamente a respectiva taxa de justiça, que neste momento é de 102 €, podendo depois vir a ser acertado o seu valor afinal. E se o ofendido, a vítima do crime, não se constituir assistente, não tem direitos no processo, ou praticamente não tem direitos no processo. Não tem direito a advogado no processo, porque não é assistente. Não tem direito, por exemplo, não pode deduzir a sua acusação autónoma da do Ministério Público, não pode requerer a abertura de instrução, não pode recorrer, não pode intervir em audiência com o seu advogado, e, portanto, eu julgo que era tempo de modificarmos o Código de Processo Penal neste sentido. Sempre que há um crime, há um ofendido. Esse ofendido, automaticamente, sem ter que o requerer, obtém o estatuto de assistente. E acabar com a taxa de justiça. O arguido é constituído arguido e não paga a taxa de justiça. Aquilo que eu faço no dia a dia é única e exclusivamente ser advogado. E aquilo que eu vejo cada vez mais, e nos dias que correm está a acontecer com uma frequência, quanto a mim, alarmante, as pessoas dizem assim: as custas são tão caras, as custas judiciais, que eu não quero, eu não quero avançar. Eu, só para fazer uma queixa, por exemplo, por um crime de injúria, um crime particular, eu tenho que pagar uma taxa de justiça logo à cabeça, 102 euros. E, portanto, eu não quero, ou pelo menos vou pensar muito bem antes de fazê-lo. E, por isso, eu julgo que, em termos de cobrança ao ofendido, de qualquer quantia que seja, de um cêntimo que seja, para intervir no processo, está em desigualdade relativamente ao arguído no mesmo processo, que, para se constituir como tal, não paga nunca taxas, pagá-las-á afinal se for condenado. E, portanto, eu julgo que aqui essa obtenção do estatuto de assistente devia ser automático nos crimes contra as pessoas, pelo menos, no que respeita ao ofendido direto. Já quando há entidades como, por exemplo, a Ordem dos Advogados, que se podem constituir assistentes em determinados processos, aí acho muito bem que se exija a respectiva taxa de justiça. Não é o ofendido direto, digamos assim. Agora, nos crimes contra as pessoas, sobretudo, esse estatuto de assistente deveria ser automático, o que significa, portanto, que deveria estar, desde logo, desde a primeira hora, acompanhado de advogado. Essa assistência por advogado devia ser também obrigatória, ou pelo menos obrigatória em determinadas diligências, como sucede com os arguidos. Eu julgo que o Código de Processo Penal aí devia ser alterado no que respeita ao arguido, devia ser sempre obrigatória a assistência de defensor em qualquer ato, em qualquer diligência. E da mesma forma para o assistente, deveriam estar sempre representados por advogado. Não tem meios económicos para suportar os respectivos honorários, tem o sistema de apoio judiciário que está a funcionar.
Doutor, eu não queria interromper o seu raciocínio, mas temos uma hora para esta audição. Portanto,
muito bem. Eu vou ser mais conciso. Portanto, esta era, digamos que, um ponto fundamental para nós, a questão do assistente em qualquer tipo de crime contra as pessoas. Depois, olhar muito bem para a proteção da vítima, em todos os domínios. Estou a pensar, por exemplo, no processo, estou a pensar na violência doméstica, por exemplo, as declarações para a memória futura deviam ser obrigatórias. Deveria sempre ser possível que a vítima, em qualquer diligência em que estivesse presente o arguído, a vítima pudesse não estar presente, sem ter que o requerer. É a violência doméstica, não está presente juntamente com o arguido, na mesma diligência. O que não prejudica os direitos do arguido, porque ele é sempre representado pelo defensor e depois, no fim, quando o arguido volta à sala, é-lhe comunicado aquilo que se passou na sua ausência. Portanto, a proteção da vítima aqui, para nós, é fundamental e há muitas formas de fazê-lo. Aliás, a Lei 112 de 2009 tem lá praticamente tudo. Eu queria chamar a atenção para uma questão que é a da detenção na violência doméstica, o artigo 30. Parece-me que há alguma confusão no que respeita aos órgãos de polícia criminal na distinção entre flagrante delito e fora de flagrante delito. Não é preciso, ou nem sempre é preciso, que a autoridade policial ou os órgãos de polícia criminal assistam à prática de violência doméstica para que haja flagrante delito. Porque o 256, número 2 do Código de Processo Penal é bem claro, basta que haja sinais de que acabou de haver agressão para que se possa considerar flagrante delito e que, portanto, possa proceder-se à detenção em flagrante delito. Chama a atenção para o artigo 30 da Lei 112, porque está desatualizada relativamente à alteração que foi feita ao artigo 257 do Código de Processo Penal em 2010. O que lá está dito, sobretudo nos números 2 e 3, está completamente desatualizado. O Código de Processo Penal é mais atual e, portanto, vai mais à avante, vai mais à frente. E, portanto, havia que adaptar aí. Eu deixava então, porque há muita coisa para dizer sobre isto, mas ficava agora por aqui e estou à disposição dos senhores deputados.
Muito obrigada pela exposição que nos fez. Passava então a palavra aos grupos parlamentares. A senhora deputada Rita Rato pede para ser a primeira a falar. Não sei se por parte dos outros grupos parlamentares se vem algum inconveniente nisso. Faz favor, senhora deputada.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Dr. Rui da Silva Leal em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e agradecer a reflexão e os contributos que aqui nos trouxe e que a Ordem dos Advogados sempre faz às iniciativas legislativas em discussão sobre estas matérias. E desde já pedir desculpa que vou ter de facto que me ausentar porque participarei agora na discussão das 15h no plenário e portanto não poderei ficar até ao fim desta audição, mas depois terei a oportunidade de ouvir as suas respostas que serão gravadas. Queria apenas deixar uma nota ou duas sobre as questões que aqui colocou. Do ponto de vista da avaliação das leis de combate à violência doméstica / violência de género, como aqui foi convidado a refletir, nós também acompanhamos que, do ponto de vista da letra de lei, temos provavelmente das legislações mais avançadas no que diz respeito a estas matérias, desde logo porque na Constituição temos o princípio da igualdade consagrado e por força também está na lei fundamental. Do ponto de vista legal, nós entendemos que todas as alterações que têm acontecido têm sido no sentido do reforço da proteção das vítimas de violência em geral e das vítimas de violência doméstica em particular. De facto, a aplicação da lei e a forma como o acompanhamento das vítimas acontece suscita-nos mais preocupações do que propriamente a questão da letra da lei e por isso sobre esta matéria acompanhamos as questões que aqui nos diz relativamente ao conteúdo e à profundidade da Lei 112 e de outras leis que o Parlamento também tem vindo a alterar relativamente a essa matéria, quer no âmbito da ratificação da Convenção de Istambul e de um conjunto de obrigações a que o Estado português ficou obrigado, na autonomização de crimes específicos que não estavam previstos, quer no âmbito da violência doméstica. E as principais preocupações que temos prendem-se muito mais do que na letra da lei com a realidade concreta, porque da lei à vida vai um fosso muito grande e ouvimos muitas vezes dizer das organizações que trabalham com as vítimas que o tempo da vítima não é o tempo da justiça e, portanto, na maior parte dos casos existe uma revitimização direta e indireta por força também do tempo da justiça e do funcionamento dos tribunais e tudo o que isto significa num contexto em que é por demais evidente que a redução de meios materiais e humanos para o funcionamento dos tribunais dificulta todos os processos, ainda que estes processos sejam considerados de urgência, mas com tudo o que isso significa. E, portanto, a nossa preocupação prende-se, porque eu creio que do ponto de vista da lei este Parlamento tem feito um bom trabalho nesse sentido, prende-se mais com o acompanhamento concreto da vida de cada uma das vítimas. E, portanto, naturalmente que há questões que aqui nos coloca relativamente à isenção de custas que nos preocupam, até à própria formulação e o conhecimento das vítimas sobre os processos, sobre os direitos que têm enquanto vítimas, também relativamente a outros aspectos relacionados com a proteção das vítimas noutros domínios, que não apenas no domínio da justiça, designadamente no âmbito da segurança social. E, portanto, da parte do PCP continuaremos a acompanhar estas matérias, sempre preocupados com a letra da lei, mas também com as suas condições de aplicação, porque não é possível dissociar uma coisa da outra. E, portanto, estaremos sempre disponíveis para aperfeiçoar a lei, nunca deixaremos de exigir condições para que a lei se possa cumprir em tempo útil para evitar situações deste tipo. E, portanto, nós temos vindo a denunciar, por exemplo, que há centros distritais da Segurança Social que estão a atrasar 9 meses a atribuição do Estatuto da Vítima. E, portanto, são situações destas que nos preocupam num contexto de desmantelamento de serviços públicos e de funções sociais do Estado, porque desta forma colocam em causa também outros direitos fundamentais e, portanto, o nosso compromisso é em todas as dimensões dos direitos fundamentais e em tudo o que isso implica e, portanto, continuaremos naturalmente a acompanhar estas matérias e agradeço por isso a opinião e as questões e as reflexões que aqui nos traz. Dizer apenas que, sobre a questão que aqui coloca, sobre o alargamento do Estatuto da Vítima a todos os tipos de vítima, nós iremos discutir muito em breve, no dia 24 de abril, a transposição da diretiva. E, portanto, também teremos nessa sede a oportunidade da diretiva de proteção contra todas as vítimas de crime, numa proposta de lei, portanto, também teremos oportunidade depois na especialidade de perceber...
Que é até ao dia 16 de novembro que tem que ser transposta, não é essa a diretiva?
Eu imagino que sim. Está agendada já para discussão no plenário no dia 24 de abril e, portanto, também teremos depois oportunidade na especialidade de perceber o trabalho que é preciso fazer nesse sentido. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD. Faz favor.
Antes de mais, queria agradecer e cumprimentar o Dr. Silva Leal e agradecer os contributos que aqui nos trouxe e a sua visão, ou pelo menos a visão de quem estava na ordem. Eu também já estive e, portanto, se calhar partilhamos muitas coisas. Sou advogada e já fui conselheira no Conselho Distrital de Coimbra. Qualquer das formas, tirando esta parte, eu iria concluir daquilo que disse, que de facto não vê necessidade da melhoria da legislação. A legislação que está bem, está conciliada, é avançada, de facto está lá tudo, mas nós assistimos diariamente a um aumento, um incremento deste flagelo e ainda ontem, não é, mais duas mulheres foram vítimas deste tipo de condutas e deste tipo de comportamentos e isso move-nos sempre a velha questão, o que é que poderemos fazer mais ou o que é que está a falhar para que de facto não se consiga pôr um travão, digamos assim, a este tipo de crime. É evidente que eu partilho algumas das preocupações que põe em relação ao procedimento, digamos assim, processual em relação à construção de assistente e outras questões, que penso de facto também poderiam ser repensadas, não sei se resolveriam muito ou não. Isto tratam-se de comportamentos, tratam-se de comportamentos e como se trata de comportamentos é sempre difícil a forma de os alterar, porque no fundo primeiro teríamos que alterar os comportamentos e depois poderíamos obter algum resultado mais positivo. Também não há no nosso país uma coisa que eu vou dar-lhe um nome, que não sei, se calhar é um nome que me vem à cabeça e que não estará muito certo, mas penso, transmite mais ou menos o meu pensamento, não há uma educação para a denúncia. O povo português é avesso a denunciar o que quer que seja. Não há ainda no espírito, na mentalidade do português, não lhe aparece como sendo uma obrigação ética, moral, uma obrigação de cidadania fazê-lo. Ele não entende isso dessa forma. E penso que aí, quer os educadores do direito ou pró-direito, quer a sociedade em geral, quer as escolas, todos podemos dar um contributo neste tipo de alerta, digamos assim, ou nesta educação, digamos assim, para o direito, ou eu diria para a denúncia, mas no fundo é muito mais amplo, é para o direito. E esta educação passará por muitas vezes até por alguma revisão curricular em várias áreas, quer desde a primária, provavelmente, até ao ensino superior. Muitas vezes também há falhas curriculares, na minha opinião, sobre esta educação para o direito, que se há preocupação com outras matérias e provavelmente ainda não perceberam que se preocuparem com estas dos direitos humanos e educar as pessoas para os seus direitos, para as suas obrigações e para aquilo que é um ato de cidadania que têm a obrigação de fazer quando presenciam determinado tipo de comportamentos ou de condutas, não está ainda enraizado na maior parte dos portugueses. Eu fico, tomei boa nota do que disse acerca do artigo 30 e da sua desatualização depois da revisão do Código de Processo Penal, penso que isso que é útil nós sabermos. Tempos houve também em que a ordem era contra o crime ser um crime público, o crime de violência doméstica, penso que esses tempos já estão ultrapassados, e bem, eu fui sempre favorável, porque de facto, esta nossa velha maneira latina de estar no, na vida, de que entre marido e mulher não metas a colher, ou não, terá que acabar imperiosamente para podermos ter de facto outros números nesta relação. Eu gostaria só de lhe perguntar se a Ordem tem previsto algumas iniciativas quando fala, portanto fala em três momentos que eu concordo na proteção das vítimas, no antes, no durante e no depois. O antes, de facto, compete a muitas outras, aos OPCs, às escolas, à educação, à família, há muitas outras situações. O durante compete, de facto, às magistraturas e à advocacia e outros envolvidos nestas matérias. E falou que, de facto, tinha que haver formação. Nós também verificamos muitas vezes que na parte da advocacia também não há uma sensibilidade para tratar deste tipo de situações de uma forma não tão agressiva nem tão violenta, nem que o advogado também tenha ele comportamentos que não gerem atos de violência, que muitas vezes não tem, e nós sabemos que não tem, que fomenta muitas vezes a picardia e a violência entre as partes, e isso também é uma formação que eu penso que a Ordem poderá estar, e perguntaria se terá alguma iniciativa, se há algumas iniciativas nesta área de formação. E também gostaria de saber qual a sua opinião, a opinião da Ordem, não propriamente do Soutor, sobre a especialização dos tribunais nestas matérias. E que tipo de especialização, nós sabemos que há países que têm tribunais só mesmo para este crime. Em Portugal não tem. Mas neste momento também se procura uma certa especialização das magistraturas. De que forma é que entende que ela deverá ocorrer? Se vê com bons olhos, ou se acha que a especialização de facto poderá ser uma mais-valia no fundo, na mudança destes números que nos preocupam imenso nas vítimas de violência doméstica. Em relação às algumas alterações legislativas, foram feitas há pouco tempo algumas alterações à Lei 112 e ao Código de Processo Penal nesta matéria, que penso que são medidas que vêm reforçar a proteção da vítima nesta área. Agora, o facto me preocupa é esta mudança de mentalidades que nós não conseguimos operar em tempo útil, mas que todos, se calhar, cada um no seu setor e na sua área de intervenção, poderá, de certa forma, fazer o seu papel, de modo a que, pelo menos, começamos a fazer um percurso e um caminho que leva a uma educação, que eu diria, uma sensibilização para o direito e para os seus direitos, porque na violência doméstica, muitas vezes, a própria mulher não se acha-se ela própria culpada, digamos assim, entre aspas, do que está a acontecer na sua vida. Ela se vitimiza-se de toda a forma, não é? Porque depois os seus níveis de autoestima também ficam completamente alterados por força deste tipo de condutas, e portanto era importante, de facto, um acompanhamento mais cuidado por parte dos operadores jurídicos e todas as pessoas envolvidas nestas matérias. Para já ficava-me por estas questões e agradecia-lhe mais uma vez os contributos que aqui nos trouxe, e eu, tendo em conta que o PSD de facto está atento a esta matéria e tem vindo a produzir algumas iniciativas legislativas no sentido de melhorar também esta aplicação da lei, que no fundo a lei está, mas precisa-se de alguns ajustes para ser mais célere, mais eficaz e mais assertiva no combate a este flagelo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, queria agradecer ao Dr. Rui da Silva Leal, pedindo desculpa mais uma vez pelo meu atraso, que se deu a um acidente, não meu, mas de outro automóvel, sem grandes implicações, felizmente, para a pessoa em causa. E queria ser o mais rápida possível, mas aproveitar a sua presença, até porque sei que falou de um assunto que me interessa particularmente e eu não estava presente. Eu queria concordar que todos estamos atentos relativamente a esta realidade. Temos muitas vezes abordagens diferentes, o que é bom e enriquecedor da democracia. Eu concordo em absoluto com o Sr. Toro quando diz que nós temos um quadro legal muito bom e depois, de facto, há uma distância entre o quadro legal e a vida real. E quando se faz a pergunta como é que mudamos isso, há um ponto que para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é essencial, que é começa-se de pequeno com a educação cívica e sexual nas escolas como disciplina obrigatória, que foi banida no início desta legislatura e depois tornada em disciplina facultativa. Costuma-se dizer que de pequenino se torce o pepino, a ideia aqui é que de pequenino se produzam adultos que não sejam abusadores, que não sejam homofóbicos, que não sejam sexistas e por aí fora. E, portanto, a lei, de facto, tem de existir, mas a realidade tem de ser mudada através da escola pública que tem de ter essa missão. Relativamente ao tempo da vítima, e mais uma vez está a falar com outra advogada, o tempo da vítima de facto é um problema enorme e mais uma vez não tem a ver com as leis, mas com os meios. Eu devo dizer que estou a seguir um caso neste momento de uma mulher que está entre o momento em que conseguiu ter coragem para sair da situação e a marcação da primeira audiência de julgamento, está há um ano e meio à espera. Ora bem, está há um ano e meio, todos os dias, com ataques de ansiedade, em pânico, aterrorizada, mesmo com os meios que nós sabemos que existem de controle à distância, eletrónica, etc. Mas, obviamente, aterrorizada e sem a regulação do poder parental feita. E, portanto, a ter de se encontrar com o agressor para entregar duas crianças de 4 e 7 anos à pessoa que, durante anos a fio, violentou brutalmente, física e emocionalmente. Isto é um horror e passa-se com este caso que eu estou a seguir, mas passa-se, como sabemos, com muitas outras. Felizmente, esta mulher não conta das estatísticas das 40 por ano, mas conta das estatísticas das centenas e centenas e centenas por ano que sobrevivem à morte, mas não sobrevivem à morte interior, que é uma coisa terrível. Queria concordar em absoluto com o que o Sr. Doutor disse em relação às custas. Tenho recebido por todos os lados apelos relativamente às custas, porque nós entendemos que quando um cidadão ou uma cidadã, e nomeadamente neste domínio, mas noutros também, como o exemplo que deu, está convicto que tem um direito atingido, não pode haver uma hesitação em recorrer à justiça em função do custo da mesma. Isso é inadmissível num Estado de Direito Democrático. Ver um cidadão hesitar em recorrer à justiça, porque uma taxa de justiça custa 120 euros, ou, em alguns casos, como sabe, 300 euros, para coisas também muito simples, é aviltante. Queria só aproveitar que está aqui para, penso eu, contrapor aquilo que é a minha posição pessoal relativamente ao assédio, só alguns pontos que lhe pedia que refletisse, obviamente não é para o convencer de nada, era apenas que me ajudasse nessa reflexão, que tem a ver com o seguinte: se não acha que tem havido uma certa confusão entre assédio sexual e piropo, quando se vê por aí o debate público sobre isso, porque o piropo, para mim, é o mero ato de alguém que, quando passa ou se aproxima de outra pessoa que lhe está próxima, lhe dirige comentários que têm ou podem ter conotação sexual. Isto para mim não é assédio sexual. E dar dignidade para mim a isto é absolutamente, dignidade penal a isto é absolutamente monstruoso, pelo menos para a formação jurídica que eu tive. O assédio sexual, como sabe melhor do que eu, que veio, no fundo, buscar as suas raízes à doutrina anglo-saxónica, até à ideia de cerco militar, não é? Tem a ver com uma ação prolongada durante um certo tempo, uma ideia de cerco da vítima, e foi nesse sentido que foram consagrados os artigos 163, número 2, e 164, número 2 do Código Penal. E não se considerando suficiente, em 2007, o legislador criou o crime de importunação sexual. E eu queria lhe perguntar se não acha que aqui cabem toques forçados, perseguição na rua, cercos ou limitações da liberdade de circulação, quando acompanhados de alguma conotação sexual. Agora, a mera verbalização de uma frase ofensiva deve ser criminalizada, pergunto eu. Eu acho que há também um outro ponto que gostava que me ajudasse a refletir, que tem a ver com isto. Tem havido, nos textos que eu vejo reproduzidos, até muitas vezes na internet, por pessoas com toda a legitimidade para isso, mas que não são juristas, esta confusão entre piropo e assédio, mas também o bicho-papão da violação. O que é que eu quero dizer com isto? Que veem naquele que faz o piropo o potencial violador. E, portanto, veem numa norma que criminalize meras ofensas sexuais na rua, sabendo nós, juristas, que nem tudo o que é, enfim, passível de um juízo moral negativo deve ser penalizado, a sua pena da liberdade acabar. Há a ideia de que deve-se travar à partida qualquer comportamento agressivo, ainda que verbal e pontual relativamente a uma mulher, porque essa pessoa pode ser um potencial violador. Ora, do meu ponto de vista, isto é um bicho-papão, porque 75% dos violadores, das violações, são praticadas por pessoas próximas da vítima, da família ou próximas da vítima. Portanto, se não acho que também há aqui um certo bicho-papão que tem envenenado este debate. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu também irei introduzir duas perguntas. Eu irei introduzir duas perguntas muito breves, dado que elas não foram introduzidas pelos diversos grupos parlamentares e que têm a ver com a prevenção do homicídio conjugal. O Sr. falou na detenção fora de flagrante de delito, deu-nos conta da desatualização, como já foi referido, entre o artigo 30 e a revisão de 2010, e também no entendimento alargado que faz deste flagrante delito, uma coisa é certa, esta detenção raramente é feita. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, Sr. se tem alguma explicação para a dificuldade de aplicação desta medida, se a dificuldade estará de facto em questões legislativas, e aí, se assim for, teremos que ponderar, aprofundar o nosso ordenamento no que diz respeito a esta matéria, ou em que é que residirá esta dificuldade? Falei também com muitos OPCs que nos deram conta de que se sentiam limitados na atuação, porque depois todos estes atos de detenção teriam que ser, digamos, legitimados pelas próprias magistraturas e podiam vir a ser desautorizados no que diz respeito a esta sua atuação. Portanto, gostava de ouvir a opinião do Sr. relativamente a esta matéria, porque penso que aqui residirá uma das questões essenciais que pode ter a ver com a prevenção do homicídio conjugal. E uma outra, que tem a ver com a medida de coação de afastamento do agressor. Muito foi feito no que diz respeito a esta matéria, a medida não é nova, mas no que diz respeito à sua aplicação, nomeadamente quando o agressor vive com a vítima, não tanto quando já não vive, porque em 2009 também foram criados dispositivos eletrónicos, nomeadamente a vigilância eletrónica e a teleassistência, que têm vindo a ser aplicados de uma forma crescente e bem para afastar a vítima e o agressor quando já não vivem juntos, mas quando vivem juntos, este tipo de dispositivos, obviamente, que não podem imperar, bem como é muito difícil a aplicação desta medida de coação. Portanto, eu perguntar-lhe-ia, no que diz respeito a esta matéria, que reflexão é que a Ordem dos Advogados tem feito sobre o afastamento em caso de coabitação? E eram sobretudo estas. E mais uma questão levantada pela Sra. Deputada Isabel Moreira, eu gostaria de ver aprofundado, ou que a Ordem nos dissesse se tem reflexão sobre esta matéria, que tem a ver com as regulações provisórias. As regulações provisórias das responsabilidades parentais poderiam, no entendimento de muitos peritos na área,
prevenir também o homicídio conjugal, dado que ajudariam as vítimas no seu próprio empoderamento, passando a dispor de condições muito mais seguras no processo de separação e antes das regulações definitivas. Portanto, doutor, são mais estas três questões que eu gostaria de introduzir e passar-lhe então agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputadas. As questões que colocam à ordem dos advogados são muitas e pertinentes, todas elas. Eu começava pelo que referiu a Sra. Deputada Rita Rato, que, ao fim e ao cabo, acabou por referir aquilo que eu disse, ou seja, a legislação, em princípio, é uma legislação adequada, mas depois falta a aplicação prática, o que é preocupante e, portanto, há que perceber o que é que está a faltar. A Ordem dos Advogados o que entende é que o que está a faltar é fundamentalmente a formação das pessoas, dos técnicos que estão no terreno antes, durante e após o processo. É essencial. Os técnicos da Segurança Social muitas vezes têm uma formação que necessita muito de ser melhorada. Os OPCs, como disse, igual. Os magistrados e os advogados, a mesmíssima coisa. Portanto, eu julgo que tem a ver com a formação. Mas tem a ver, como disse a Sra. Deputada Paula Cardoso, tem a ver com uma mudança de mentalidades que é urgente. Isto é, eu, como ser humano, pergunto-me muitas vezes assim: como é que eu, homem, ou eu, mulher, ou eu, ser humano, depois de ser vítima a primeira vez de um ato de violência doméstica, continuo a viver com aquela pessoa? Eu sei que isto dito assim, e sobretudo vindo de um homem, é complicado. Mas, porque eu sei o que é que está por trás. Estão os filhos, está a dependência económica, emocional, afetiva, obviamente. Mas é uma questão de educação. Portanto, todo o ser humano tem que trabalhar sempre, habituar-se e perceber que não pode depender economicamente do outro, seja homem, seja mulher, e que não admite nunca ser violentado, seja por que forma for, sob pena de ser colocado em causa a sua dignidade. Mas isto é uma questão de mentalidades, que nós não temos, de maneira nenhuma. Não é? Nem os homens, nem as mulheres. E, portanto, o homem é educado no sentido de que é mais do que a mulher. Normalmente é isto. Em linhas assim muito rápidas, é isto. Eu sou mais, eu tenho mais direitos. Eu não arrumo a casa. Eu sou educado. Quem arruma a casa são as minhas irmãs. Não sou eu, quando eu sou miúdo. Eu não faço recados. Quem faz os recados são as minhas irmãs. O homem e a mulher são educados, ainda hoje, nestes termos. E, portanto, são as mentalidades que têm que modificar-se por completo. E, enquanto isto não se fizer, continuaremos a ter sempre o mesmo problema, mas não podemos fechar os olhos a ele. E, portanto, temos que procurar educar a posteriori, que é o que estamos a fazer ao fim e ao cabo, mas fazer alguma coisa que se veja, porque não se vê. Não se vê. Mas, para não perder o fio à meada, seguindo aqui as diversas questões que me colocaram, a questão da revitimização de que falou a Sra. Deputada Rita Rato, a vitimização secundária, ao fim e ao cabo, ela acontece todos os dias. Exames médico-legais repetidos. Porquê? Exames médico-legais, sobretudo nos crimes sexuais, feitos por pessoas de sexo diferente. Porquê? Isso é uma vitimização secundária. Ser ouvido em declarações por diversas vezes. por pessoas diferentes, devia ser sempre a mesma. Aliás, a Convenção de Istambul deu-lo, a Convenção sempre, constantemente. Devia ser sempre a mesma pessoa. E é fácil de fazer isso. E aqui eu não vejo que haja necessidade de meios, mais meios económicos, não. Pode ser sempre a mesma pessoa. Não é? Por que motivo é que aquela pessoa, depois de prestar declarações para a memória futura, vai ter que prestar outra vez declarações, daí a 2, 3, 4 anos, em julgamento? Quando, entretanto, já muita coisa se passou. E depois, quando chega a julgamento, diz assim: eu sou cônjuge, ou à data era cônjuge do arguido, ou irmão ou filho, e hoje não quero falar. E, portanto, o que eu digo é, obrigatoriamente, para que, pelo menos nem que seja temporário, fazer isto. Declarações para a memória futura obrigatórias. Não tem que ser a requerimento de ninguém. É obrigatório. Crime de violência doméstica, declarações para a memória futura. Modificar o 271 número 1 do Código de Processo Penal, e 71 número 1, que prevê as declarações para a memória futura no inquérito. E depois, já agora, na instrução, que é igual, que é o 292, salvo erro, se não é o 92 ou o 93, por aí. Ou seja, onde se prevê as declarações para a memória futura nos crimes sexuais e nos crimes de, contra a liberdade sexual e a autodeterminação sexual, prevê também, expressamente no 271, nos crimes de violência doméstica. Declarações para a memória futura obrigatórias. E depois, em julgamento, a vítima presta declarações se quiser. Sendo certo que, se as prestar, as declarações para a memória futura, que são aquelas que foram prestadas inicialmente em cima do acontecimento, vão ser utilizadas sempre em julgamento. E não é se for requerido, como diz o 356, número 2, a linha A, salvo erro. Em julgamento, estas declarações para a memória futura, neste tipo de crimes, deviam ser obrigatoriamente usadas em julgamento. Evidentemente que alguns colegas meus irão dizer: bom, mas tens que ver que muitas vezes essas denúncias são falsas. Pois, mas eu não estou a referir-me aos casos fictícios, eu estou a referir-me à grande maioria dos casos, que são casos verdadeiros, em que o olho negro da mulher, o braço partido e muitas outras lesões falam por si só, não é? E está lá o tribunal para decidir, e portanto não é com isso que nós temos que nos preocupar. Portanto, e é residual, estou convencido. E portanto, declarações para a memória futura e depois lidas obrigatoriamente. E nunca, nunca a vítima estar presente na mesma sala do agressor, nem no mesmo tribunal no mesmo dia. Está previsto na Convenção. Marcar a diligência do arguído para um dia e a diligência da ofendida para outro, para não se cruzarem nem com o arguído nem com os seus familiares, que são as vítimas indiretas sempre. A senhora deputada Paula Cardoso dizia que o português não tem esta inclinação para a denúncia e, portanto, muito menos para o direito. Não tem. Eu não tenho nada a ver com o que se passa ali. Não tem, não é nada comigo. Eu meto-me na minha vida, é sempre o que dizem. Não é? E há que mudar esta mentalidade. Não, eu Rui Silva Leal, meto-me. Eu, quando vejo algo que não gosto, eu lembro-me uma vez, eu venho a conduzir um carro, o meu carro, em Matosinhos, vejo uma senhora a agredir barbaramente uma criança, parei o carro e fui ter com ela, porque eu não conseguia ver aquilo. Se a senhora não pode bater assim nessa criança, não pode. Portanto, eu tenho o direito a fazer isto, porque eu tenho que ser solidário com o meu concidadão, senão eu não percebo a vida de outra maneira. E estas mentalidades têm que... Eu também sou formador na Ordem dos Advogados e na Universidade Católica no Porto, na área da prática do processo penal. E sempre que posso, sempre que vem à baila esta questão, eu não perco a oportunidade para falar nisto. Os direitos humanos do ser humano, não é da mulher, não é do homem, é do ser humano. Somos todos iguais, temos que ser educados todos da mesma maneira, com os mesmos privilégios, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. Esta educação tem que ser de base. E não podemos nunca deixar de dizê-lo, seja em que circunstância for. O professor de História, o professor de Filosofia, o professor de Matemática só falam daquilo e o resto não falam. E deviam ter essa formação também de base e deviam ter esse aconselhamento nesse sentido. Quando der a sua aula, sempre que puder, fale nisto. 3 ou 4 palavras, não interessa, mas sempre que vier à baila, por qualquer motivo, porque alguém tratou mal um colega, um dos seus alunos tratou mal um colega porque é mulher ou porque é homem, ou por outro motivo qualquer, fale nisto. É a educação de base. Seu Ordem tem previsto, Sra. Deputada, alguma formação? A Ordem dos Advogados está, neste momento, a trabalhar. Nós somos 31 mil advogados. Abriram-se, escancararam-se, como eu costumo dizer, as portas da Ordem dos Advogados. E torna-se difícil depois lidar com tantos advogados. Porque a Ordem tem as suas limitações. Os conselhos têm, os conselhos de deontologia, os conselhos distritais têm os seus membros, mas são membros em número limitado. E, portanto, nós não conseguimos estar a tempo e horas em todo o lado. Agora, estamos a tentar, estamos a fazer uma reflexão interna no sentido de reformular quer o estágio, e estamos inclusivamente a pensar numa escola de advocacia para nos equipararmos à formação que, quer se queira, quer não, existe no, nas magistraturas e que, quer se queira, quer não, neste momento é superior à dos advogados. Mas percebe-se, porque eles, os magistrados são em número muito inferior ao dos advogados. Eu o que digo é sempre isto, eu pretendo uma formação e, de tal forma que quando o advogado terminar o seu estágio tem a mesmíssima formação que o magistrado quando termina o seu estágio. Tem que ter exatamente a mesma formação. Depois, no primeiro ano de carreira, já se vai notar a diferença. Porque o advogado... Não, mas sim, está bem, mas pelo menos igual. Mas pelo menos igual, pelo menos igual. Depois, no primeiro ano de carreira, já se nota a diferença. Porque o magistrado todos os dias tem diligências, o advogado não tem. Não é? Aí já se nota. Agora, no final do estágio, a preparação, quanto a mim, tem que ser exatamente igual, ou como diz a Sra. Deputada, tem que ser melhor, se possível. Muito bem. Em termos de advogado já não estagiário, a Ordem está, neste momento, entrou numa fase nova a fazer formação nas diversas áreas, procurando chamar a atenção nestas áreas e, aliás, os exames que neste momento estão a ser feitos já têm também uma vertente dos direitos humanos, do direito constitucional, do direito processual constitucional também, mas ainda é incipiente, não tínhamos dúvidas nenhumas, e há muito trabalho a fazer nesta matéria. E nós estamos a trabalhar nisso, mas demora o seu tempo. Há que mudar aqui, se calhar, alguma coisa na organização da formação. Mas estamos a trabalhar nisso com muita atenção. Aliás, a formação está-me entregue a mim, à minha mulher, que também está no Conselho Geral, e estamos a trabalhar nisto afincadamente com o Conselho Geral. Quanto à especialização dos tribunais nestas matérias, pelo menos num primeiro momento eu acho que era muito importante, porque a violência doméstica é um flagelo. Isto, eu estou convencido, nós não fazemos ideia nenhuma de como é um flagelo. Quantas e quantas vezes nós estamos a falar com pessoas que não nos passa pela cabeça nenhuma que são vítimas de violência doméstica. E a violência doméstica há muitas formas de ser realizada, não é? Portanto, a violência doméstica verbal, por exemplo, é terrível. É terrível. E é escondido por vergonha, por todos os motivos e mais um, mas ela existe. E, portanto, eu julgo que, nem que fosse temporariamente, este temporário nós não sabemos quanto é, mas a especialização dos tribunais nestas matérias da violência doméstica, eu acho que era muito importante. Juízes especializados nesta matéria, porque não têm, eles se calhar não gostam que se diga que têm que ser formados nisto, porque entendem sempre que já estão formados nisto tudo, mas não estão, não são deuses, como eu digo sempre, não são. E portanto, se não gostam da palavra formação, então têm que ter a sensibilidade que não têm, porque a maior parte não tem, não é? Sim. Que assistem àquilo tudo e que amanhã são outros potenciais agressores ou agredidos.
Que de... não tem
experiência absolutamente nenhuma. Não.
Doutor, entramos na nossa zona vermelha em termos de tempo.
Muito bem.
Portanto,
eu vou terminar então. Só para dizer isto, violência doméstica é processo urgente. Eu digo sempre a mesma coisa, todos os processos urgentes em Portugal são urgentes só nas férias judiciais. Só andam nas férias judiciais. Não sei se já repararam nisto, não é? Portanto, eles deviam ser urgentes todos os dias, mas não são. Um crime de violência doméstica que está à espera mais de um ano, mais de dois anos de julgamento, pré-julgamento, está tudo dito, não é? O 103, a lei 112 diz que é processo urgente, portanto, 103, número 2 do Código de Processo Penal, portanto, isto é prioritário. A aplicação das medidas de coação tem que ser feita em 48 horas. Não é nunca. 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 E não se percebe porquê. Quanto à questão do assédio e do piropo, a Convenção de Istambul é clarinha, no artigo 40, o que é o assédio, não é? Portanto, quando viola a dignidade de uma pessoa, em particular quando cria um ambiente intimidante, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo, e portanto seja passível de sanções penais ou sanções legais. Isto não é o piropo. O piropo às vezes até é engraçado, depende do piropo. Mas há piropos que não são assédio sexual, mas que são injuriosos. Já está previsto na lei. Agora, o assédio sexual que nós pretendemos ver criminalizado é este que se fala na Convenção de Istambul. O assédio sexual no trabalho, por exemplo. O assédio sexual do vizinho, no elevador, todos os dias. Tem, porque, mas isso são aqueles a que eu chamo machistas, normalmente. Está completamente errado e não estão a ver o problema. Não é? Enquanto não for na mulher deles, como eles dizem, o piropo não tem mal nenhum. Mas, e portanto, não conseguem fazer a distinção. Uma coisa é o piropo, outra coisa é o assédio sexual com este cariz hostil, degradante, humilhante, vexatório. Não pode ser. Temos que, para mim, não há dúvida nenhuma, temos que criminalizar isto. Como também não tenho dúvidas, o Dr. Marinho Bia Pinto, de quem eu gosto muito e de quem sou muito amigo, não vai gostar do que eu vou dizer, mas também não tenho dúvida nenhuma que a violação deve passar a ser crime público. Não tenho dúvida nenhuma disto. Não, porque mexe com a intimidade das pessoas. Mas o problema é este, como mexe com a intimidade das pessoas, o Sr. Bastonário diz assim... Não podemos forçar a vítima a esse processo. E eu digo, podemos, desde que depois, e é aqui que está o gozilis da questão, se consiga evitar a vitimização secundária, porque esse é que é o problema. Se a vítima tiver consciência de que não vai sofrer mais com um processo, porque o processo é a nova violação, normalmente, ou repetidas violações, ou repetidas agressões sexuais, se a vítima tiver consciência de que vai ser protegida antes, durante e após, aí não vai ter problema nenhum, porque vai perceber, vai ver o que se tem passado nos outros casos e vai perceber que vai ser protegida. E então não tem peso nenhum em ir para um processo destes. Portanto, e quer queira, quer não queira, tem que ir, porque a violação tem que ser um crime público. Isto é degradante, não pode ser. Para mim, não há dúvida absolutamente nenhuma. Depois, em relação, Senhora Presidente, desculpe, mas deixe-me só...
É o flagrante delito?
O flagrante delito,
é
exatamente.
Não há flagrantes delito em casos?
Não há, porque estão a interpretá-lo erradamente. Quando a polícia é chamada à noite, já vi acontecer isso, bate à porta, está a ouvir lá dentro os berros, está a ouvir lá dentro as coisas a partirem-se, abre-se a porta e vê uma senhora desgrenhada, com um olho negro, o homem ainda se ouve lá ao fundo a gritar, isto não é flagrante delito?
Mas a lei até prevê que se detenha sem ser em flagrante.
A lei prevê, mas depois os órgãos de polícia criminal dizem aí, assim, nós temos dificuldade em perceber quando é que há perigo de continuação da atividade criminosa, por exemplo. Aí já estão a entrar na detenção fora de flagrante delito, no 257, que é o tal 30, número 2 ou número 3. Mas, hoje, o 257 vai mais longe que o artigo 30. Vai mais longe. Pode haver perigo de continuação da atividade criminosa, mas também pode haver perigo... Mas aí, no 257, para a polícia, são as autoridades de polícia criminal que têm que emitir os... Portanto, o OPC, o agente, só pode deter se houver flagrante delito. E quando ele chega ali ao prédio, à casa da pessoa, aquilo representa uma situação de flagrante delito, ele pode deter. Para proteção da vida... Exatamente. O que se está é a interpretar erradamente o flagrante delito.
Portanto, também formação poderia ajudar
a... Também formação. Aliás, a GNR está a fazê-la. E no outro dia pediram a colaboração da Ordem dos Advogados, aqui em Queluz. Eu estive lá a dar formação aos militares, precisamente nesta área. Esta colaboração entre instituições é fundamental. E eles estão a fazer um bom serviço no núcleo de formação de direito da GNR.
E da PSP.
E da PSP também. Estão a fazer um belíssimo serviço. Mas há muito a fazer, tem que continuar, muito, muito.
Sim, esta formação tem sido em contínuo.
Exatamente. Pronto, e muita coisa há a dizer nesta matéria.
Eu só lhe pedia a questão do afastamento, quando vivem juntos.
A medida de coação, a medida de coação.
Perceber que alternativas é que podemos ter a esta possibilidade, ou como a concretizar através...
Bom, se não for o afastamento, eu estou convencido que a primeira vez que acontece a violência doméstica física significa que vai haver segunda. Não tenho dúvida nenhuma. Basta a primeira. O difícil muitas vezes é a primeira. Depois a primeira é por ali fora. E, portanto, para mim, violência doméstica, a medida de coação, se eu fosse magistrado, é afastamento imediato. E vamos ver como é que a coisa corre. Mas, para já, é afastamento imediato. Está previsto na Lei 112. Mas não aplicam. Não aplicam. Não aplicam. Está previsto e nem era preciso, porque o Código de Processo Penal já prevê.
Fazem ao contrário,
retiram a mulher. Normalmente retiram a mulher. Para as casas de abrigo. E ele continua lá. E depois mete lá as amantes. Portanto, não pode ser. Não pode ser. Ele é que tem que ser afastado. E a mulher continua lá. Não é? A regulação do poder paternal... Bem, mas aí está o Estado. É aí que tem que estar.
As indemnizações?
O Estado não pode dizer assim, tu tens que sair, o agressor sai, tu ficas aí sozinha e agora arranja-te. Não.
Porque o Estado também tem que provir,
está dito. Está dito na lei. E há indemnizações?
E pode fazer o contrário.
Está dito na lei. Exatamente. É ao contrário, precisamente. Exatamente. E a ser, se não tiver meios económicos, a ser, obviamente, providenciados esses meios. E também depois um rápido emprego.
Até pode ser que tenha emprego.
Até pode ser que tenha emprego, não é? Mas muitas vezes.
Normalmente
são mais eles, normalmente. Agora, para garantir a subsistência económica da vítima e dos filhos, o Estado tem que estar lá, porque senão...
Claro. Mas também já temos a Comissão para a Indemnização de Crimes Violentos, não é?
Sim, mas...
Por essa via...
Senhora Presidente, mas também não funciona.
É
como a Lei da Proteção das Testemunhas também não funciona. Nós temos a legislação impecável, mas depois não funciona, não aplicam. Eu agradeço.
Doutor, agradecemos imenso as reflexões e os contributos que nos trouxe, que serão tidos seguramente
em boa conta por parte dos vários grupos parlamentares para o trabalho, não só legislativo, mas também de acompanhamento e de avaliação das leis que temos em curso neste Parlamento. Muito obrigada ao Setor e também à Ordem de Advogados que está aqui a representar a sua bastonária. Muito obrigada.
Muito
obrigada, Sra. Deputada. Estamos à sessão, então,
muito obrigado.